Vamos continuar aí no Mateus capítulo 6, né? Sabemos que Jesus começa falando da devoção, né? Vida prática, devocional, uma vida de adoração. Agora o Senhor coloca-nos como devemos nos relacionar com a terra, né? Com as coisas deste mundo. Verso 19. É muito importante você atentar para os nãos de Jesus aí, né? Ele vai falando: não ajunteis, não estejais cuidadosos. Esses não é uma chamada de atenção, não vos inquieteis. É muito importante a gente atentar para os nãos que Jesus coloca aí. E nesse capítulo aí, quando o Senhor coloca o não na primeira, na frase, né, diante da frase, é para nós atentarmos com mais diligência nesse aspecto. É uma forma do Senhor Jesus colocar sua autoridade, né? É um mandamento. Não faça isso. Então ele coloca aqui o assunto de como estamos nos relacionando neste mundo. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tá? Aí é um mandamento de Jesus, dizendo: não ajunte tesouro na terra, porém ajunte tesouro no céu, né? Então qual é o tesouro verdadeiro? Existe um que não é o verdadeiro tesouro, existe outro que é, né? Então, depende da avaliação do nosso coração, nós vamos considerar que na terra existe tesouro, né? Que tesouro existe na terra? Será que não existe nada? O maior tesouro que está na terra são as almas dos homens. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então há um tesouro na face da terra. A alma de cada pessoa, a vida de cada um. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar. O Senhor considera que isto é um grande tesouro, a vida humana, a alma humana. Então, se nós olharmos por esse aspecto, quando Lucas escreveu lá: grangeai amigos com as riquezas da injustiça. Então, quer dizer, aquilo que seja aparentemente tesouro tem que ser usado para juntar um tesouro real, né? Que são as almas para o Senhor. Por isso que tudo que nós somos e tudo que temos tem que ser investido no reino de Deus. Essa é a forma de juntar tesouro no céu. Eu contei a história do Jair, né? Que o irmão Aniceto e o Jair foram os primeiros aqui a fundamentarem essa obra em Curitiba. E o Aniceto contou a história que o Jair, um dia, quando conheceu o irmão Aniceto, ficou impressionado com a visão de Deus, tal, a visão do reino de Deus, da igreja. E ele viu que a igreja estava vivendo segundo Atos dos Apóstolos, ele foi lá, vendeu a casa dele e trouxe aos pés do Aniceto o valor da casa. Claro, o Aniceto não ficou. Ele ficou constrangido e devolveu ao Jair. Né? Ó, você não vai ficar sem casa, vou comprar outra casa para você. E devolveu. Então o que aconteceu? No momento em que o Jair vendeu e trouxe aos pés do Aniceto, ele ajuntou um tesouro no céu. Ao mesmo tempo que o... Então Jair ganhou duas vezes. No mesmo tempo que o Aniceto devolveu para ele, então ele ficou de novo com a posse do seu recurso, mas o registro no céu ficou como um tesouro. Então, nós precisamos realmente viver o reino de Deus e não ter medo de viver, né? Não ter medo de viver o reino. Porque quando Jesus pediu o barco de Pedro para pregar as multidões ali na beira da praia, após Jesus ter pregado, Jesus disse a Pedro: agora vão e lancem as redes ao mar. Pedro até faz uma argumentação no capítulo 5 de Lucas. Ah, mas nós, a noite toda, nós lançamos as redes, não pegamos nada. E o fato é que Pedro foi e lançou uma rede. Mas disse que vieram tanto peixe que teve que repartir com outro barco. Que o barco quase ia a pique. Então o que é isso? O Senhor... Pedro cedeu o barco para ele e o Senhor o recompensou. O Senhor mostrou para Pedro que ele podia sustentar Pedro e que a preocupação de Pedro não tem sentido. Então esse mandamento aqui, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu, pôr o coração no verdadeiro tesouro, se ele está no céu, né, o nosso coração está lá. Se está na terra, o nosso coração vai estar na terra. Nós temos que olhar no seguinte prisma, nós temos que olhar... Eu peguei dois testemunhos na Bíblia. Temos que olhar o patriarca Abraão e os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Como realmente que eles alcançaram do Senhor? Se você olhar lá em Gênesis 24, vamos ver a vida de Abraão. Não significa que ele não teve prosperidade, mas isto ele não quis ajuntar. Gênesis 24, o verso 12. Não, verso 12 não, desculpa, irmãos, não é 12, é o 1 e o 2. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Ele fez um juramento para poder encontrar a Rebeca, né? Mas agora o verso 35. Agora o testemunho do servo de Abraão. Ele diz assim, já tendo encontrado a Rebeca, diz assim: o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Tá, Abraão foi um homem muito próspero, mas não por ele que buscou ajuntar isto. O Senhor o prosperou, o Senhor lhe deu, né? Quando o Senhor dá sem a gente buscar, não tem problema nenhum. Só nós vamos ter sabedoria para como usar disto. Porque há uns que não têm sabedoria para usar, né? E eles acabam se enrolando na situação. Agora veja, Abraão foi tão próspero nesta terra. Agora nós vemos um testemunho de Estevão acerca de Abraão, no capítulo 7 de Atos. Vamos ler do verso 1 a 5. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele, né, Estevão, disse: varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e disse-lhe: sai-te, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Verso 5. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Nós vemos que Abraão, ele tinha uma visão diferente de adquirir alguma possessão. Se nós olharmos no capítulo 11 de Hebreus, em Gênesis nós vemos que Abraão era muito próspero. Deus lhe deu tudo, né? Deus prometeu a terra de Canaã, a sua descendência. Mas a Abraão não deu espaço de um pé. Então, quer dizer, Abraão não teve nenhum interesse, tanto que Abraão foi peregrino e habitando em tendas. E a palavra diz, né, que ele tinha o quê? Ele buscava. O que que ele buscava? Tesouro no céu. Ele buscava a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é Deus. E por essa razão a Escritura menciona que ele não herdou espaço de um pé. Então, quer dizer, se ele tivesse uma herança de um pé só, ele tinha que ficar com um pé erguido e outro colocado no chão. Ele não herdou nenhum, nada. Como diz em Hebreus, capítulo 11, agora. Então nós vemos que Abraão, ele buscava. Verso 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Bom, ele saiu para o invisível. Verso 9: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ah, por que razão ele fez isso? Ele habitou na terra da promessa. Ele poderia habitar lá e dizer: não, essa terra é minha. Mas diz que habitou como em terra alheia. Mas o verso 10 explica por que razão dessa atitude de Abraão. Explica a razão dessa atitude. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aí está, né, um verdadeiro posicionamento de ajuntar tesouro no céu. Viver uma vida de fé. Nós não vamos, se nós vivemos da fé, quanto mais vivermos da fé, mais distante do mundo nós estaremos. Mais longe dele nós estaremos. E mais transformado na nossa mente nós seremos. Né? Porque Romanos 12 nos ensina isso. Diz lá que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quanto mais vida de fé, mais transformação de entendimento. Mais revelação, mais agudeza das coisas celestiais. Paulo, ele já dizia em Gálatas, né, algo muito importante. Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Né? Paulo decidiu sua vida no início de sua carreira. Ele decidiu que ia estar crucificado para o mundo. E o mundo estaria crucificado para ele. Ponto pacífico. Experiência de Abraão. O Senhor prometeu uma terra, mas ele pisou na terra como em terra alheia. Ele não herdou espaço de um pé, porque buscava a cidade celestial, que tem fundamentos. Ele buscava as coisas celestiais. Esse era o interesse de Abraão. Ele estava tão feliz com Deus que ele viveu em cabanas, né? Ele estava tão contente com a presença do Senhor que ele não se preocupou, né? Nem mesmo se preocupou se a terra seria dos seus descendentes. Ele apenas recebeu a promessa que a terra seria dos seus descendentes e ele não a cobiçou. Ele continuou seguindo o Senhor, servindo. Então, saiba de uma coisa. O dia que o mundo não precisar de você, o dia que você sentir que você não é importante para esse mundo, né? Você tem que estar crucificado para ele e ele para você. Né? Ah, será que alguém que está lá com um cargo altíssimo neste mundo, e se ele deixar esse cargo para servir na obra do Senhor, para ser um pregador do Evangelho? Eu pergunto, será que você vai sair com um sentimento de que você, olha, eles precisam de mim lá? Paulo tratou logo com esse assunto, né? Ah, se eu sentir que eu sou importante neste mundo, é o caso do Billy Graham, foi convidado para ser ministro da Justiça nos Estados Unidos, e se ele, de repente, poxa, que importância eu serei na sociedade deste mundo, então, poxa, então vou aceitar o cargo. Mas como Billy Graham, por certo, estava crucificado para o mundo, ele disse, deixaria eu de ser um embaixador de Jesus Cristo e do seu reino para me rebaixar a um cargo neste mundo, decidiu a questão. Foi isto que Paulo tinha uma avidez no seu coração. Ele disse: eu vou ganhar a Cristo. Isso é tesouro no céu. Eu vou ganhar Cristo. E para isso eu corro. E corro da seguinte maneira: eu esqueço as coisas que para trás ficam. O mundo ficou para trás de Paulo. Nunca na frente dele. Tudo ficou para trás. As glórias do mundo, a fama, tudo. Porque ele tinha pouco tempo para juntar tesouro no céu. E ele partiu em direção. O maior tesouro que nós temos é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o tesouro. Ele é a pérola de grande valor. Ainda que ele considerou-nos como uma pérola de grande valor. Porque nós não temos nada para vender para comprar Jesus Cristo. Mas Jesus tinha tudo e despojou-se de tudo para adquirir esse campo, né? Adquirir o campo, adquirir a pérola, enfim. Ele tinha, nós não tínhamos. Né? Ainda que ele seja a pérola de grande valor, ele mesmo considerou nós como uma pérola de grande valor, porque ele deixou tudo. Será que nós fazemos a mesma coisa? Nós, na verdade, éramos lixo, mas aos olhos do Senhor Jesus, uma grande pérola. Então ele deixou tudo, valeu a pena para ele. E agora, nós? Será que fazemos a mesma coisa para ganhar essa pérola? Então, olha, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Dos dois lados, nenhum tem esperança. Eu não tenho esperança no mundo e digo: mundo, não tenha esperança em mim. Eu não vou te ajudar. Eu não vou ajudar você prosperar nos teus negócios. Essa a mente nossa tem que estar fixada naquela glória de Cristo, aquela glória celestial, né? Então eu vejo que, olha, é tremendo, né? Os ensinos de Jesus, do reino de Deus, tremendo, porque você vai buscar tesouro no céu, o reino de Deus, as riquezas de Cristo, riquezas insondáveis de Cristo. Mas para isso nós temos que, né, estar crucificado para o mundo. Aqui eu vou destacar a vida de Moisés, a atitude também que ele tomou aí nos Heróis da Fé, Hebreus 11. Hebreus 11, o verso 23 a 26. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Essa é a atitude dos seus pais, né? A fé de seus pais, né? Viram que ele era um menino formoso, creram que o Senhor tinha um propósito com Moisés. Então, não temeram a ira do rei, né? E tomaram uma atitude de fé. Não temeram o mandamento do rei, que diz que tinha que executar, né, cada filho. Agora, Moisés, a atitude dele. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser chamado neto do Faraó, né? Que, por certo, na linha de sucessão, o Moisés poderia encontrar ali uma oportunidade diante do Faraó. Nós não temos a história, né, secular do tempo que Moisés passou no Egito. Mas Estevão, pelo Espírito Santo, ele coloca detalhes que só o Espírito Santo conhece. Que nem que Abraão não herdou o espaço de um pé. E falou também de Moisés, né? Então, Estevão teve realmente pelo Espírito Santo assim a luz e disse: olha, Moisés no Egito foi poderoso em palavras e obras. E chegou um momento que a vocação celestial tomou conta do coração dele. E ele recusou ser chamado filho da filha do Faraó. Não adianta. Aquela vocação celestial, a fé de seus pais, estava começando lá aquela semente borbulhar no seu coração, né? Ah, o meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo. O Egito representava o mundo. Eu não sou daqui. Eu não sou descendente do Faraó. E agora, a escolha dele. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que que tem neste mundo? O que que vocês acham que tem neste mundo? Só o gozo do pecado neste mundo. O Atmani, quando escreve aquele livro Não Ameis o Mundo, ele coloca a palavra cosmos, e o significado no grego cosmos significa arranjo, embelezamento. Por isso que veio a cosmética, né? Os cosméticos vieram, essa palavra vem do grego, que quer dizer embelezamento. Este mundo, após a queda, alguém introduziu um embelezamento para ser um atrativo para os seus moradores. Foi feito um arranjo de coisas boas que produz gozo, para que as pessoas que vivem aí não tenham interesse por Deus, porque está tão bom aí. Arranjo. Até se eu tivesse um... Dá licença, eu vou pegar um...
Um dizer da Ruth Paxson aqui.
Preste bem atenção. Ó, esse livrinho, se você conseguir uma cópia, é bom. É um resumo daquele livro A Vida no Plano Mais Alto. Rios de Águas Vivas. É um resumo. Aqui ele diz assim, ela cita o Tiago, capítulo 4, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aí ela diz: esta linguagem é muito drástica. Deus claramente afirma que qualquer cristão que é amigo do mundo é seu inimigo, e até mesmo um adúltero ou adúltera. Para compreender a força desta afirmação, é preciso saber o significado de mundo. É. Olha só, o que a igreja é para Cristo, o mundo é para Satanás. Uma afirmativa categórica. O que a igreja é para Jesus Cristo, O mundo é para Satanás. Ele é os seus olhos, orelhas, mãos, pés combinados para formar sua mais astuta arma para capturar e manter as almas dos homens. Ele é a toca de Satanás, este mundo. É a toca de Satanás para o não salvo. E agora, escute bem, para você nunca mais esquecer. E é a sua isca para o salvo. O mundo é toca de Satanás para o não salvo, mas é a isca para o salvo, para os afastar de Deus. Sério, né? Ao mesmo tempo que ele é o lugar em que Satanás se refugia e produz arranjo para os seus súditos viverem aí bem, para que tenham gozo, alegria, prazer, ao mesmo tempo que essa, que é essa toca dele, é uma isca para o salvo. Como é uma toca de arranjo para o não salvo, é uma isca para o salvo. Está sempre apresentando uma isca. E é por isso que o cristão deve atingir um nível de amor pelo Senhor a ponto de avançar sempre mais para cima, para as coisas celestiais. Por quê? A isca sempre vai pegar aquele que estiver na carne. Então, olha, a experiência de Moisés é tremenda, né? Vamos voltar ao 25 ali, de 11 de Hebreus, né? A escolha dele, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ó, as pessoas não acham ruim o mundo, porque ele oferece gozo. Que gozo? Do pecado. Do pecado, que pecado? Primeiro, incredulidade é o maior pecado. Segundo, o pecado de viver para si mesmo e não viver para Deus. Esse é o pecado da humanidade. E muitas vezes o crente entra nessa. Ele cai nessa isca. Talvez ele não caia na isca do pecado da incredulidade, vai cometer prostituição e tal. Mas olha, ele cai no pecado de viver para si mesmo. Ah, eu sou livre, né? Eu sou livre para viver neste mundo. O crente... O crente só é livre para viver para Deus. É isso que ele foi chamado. Porque se o pecado introduziu uma vida diferente no mundo, por que que eu vou viver a vida dele, do mundo? Eu tenho que ajuntar tesouro no céu. O tempo da vida é muito pequeno para que nós ajuntemos tesouro no céu. Então sejamos rápidos, diligentes. Seja diligente com o tempo curto da vida. Ajunte tesouro no céu. Hoje. Depois, o verso 26. Agora ele fez uma comparação. Verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Veja, irmão, que tremendo essa experiência, essa avaliação. Olha, ele nem está fazendo uma avaliação comparando a glória do céu com este mundo. Ele está comparando que as riquezas riquezas do vitupério de Cristo são muito mais excelentes do que essas coisas do mundo. Isso é visão celestial, irmão. Você vê primeiro a visão da cruz de Cristo como riqueza e glória. É por isso que crucificar-se para o mundo e o mundo está crucificado para a gente é riqueza e glória. Vitendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Tesouros do mundo, tesouros da terra. Não ajunteis tesouros na terra. Faça a tua escolha. Porque tinha em vista a recompensa. Agora, 27 mostra a visão dele, né? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ficou firme. Né? Não se arrependeu de deixar para trás, de esquecer, como o apóstolo Paulo. Não se arrependeu de esquecer tudo por causa da visão. Estou vendo a Deus, vendo o invisível. Isso é tremendo, irmão. Seguir o exemplo dos heróis da fé. E também fala que eles foram espoliados, né, dos seus bens. Sofreram toda sorte de situação. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho aí em Hebreus 11. O verso 13 diz assim: todos estes morreram na fé, quer dizer, morreram crendo, né? Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as. Olha só, abraçando o invisível, né? Abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído. Estão vendo aqui a experiência de Paulo? Se lembrassem. Que diz aí? Teriam oportunidade de tornar. Mas a questão não é se lembrar, é esquecer. Né? Esquecer. Verso 16: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha, irmãos, quantos que o Senhor tem vergonha de dar testemunho, porque estão tão envolvidos nesse mundo. Mas quando alguém tem a opção de estar crucificado para o mundo, logo o Senhor dá testemunho dele. Então, olha, é muito importante esse assunto de Jesus. Pegue o não ali, né, como algo realmente uma lei. Porque Mateus 5, 6 e 7 chama-se a lei de Cristo. Lei nós não temos que aplicar para a vida do outro. A lei, nós escolhemos nos submeter à lei. Se você quer ser, como Paulo falou, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, né, para que ele possa alcançar o prêmio, então o que você deve fazer? Tome a lei de Cristo e tome como lei para você. Se submeta, obedeça. Né? Você não pode obrigar a fazer isso para a vida de ninguém, mas isso é uma questão de escolha, como Moisés fez. Escolha tomar a lei de Cristo. Paulo falou, olha, eu, como estando sem lei para os que estão debaixo da lei, mas não vivendo sem lei, mas tendo a lei de Cristo. Aparentemente ele vivia sem lei, mas dentro dele tinha a lei de Cristo. Paulo sabia como andar diante do Senhor para alcançar o prêmio, para juntar tesouros no céu. Em 2 Coríntios 4, verso 16, 17 e 18, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18 agora. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ah, tesouros eternos! Junte tesouro na eternidade. Coisas que não perecem. Ah, mas o que, que eu faço com tudo que eu tenho? Faça a coisa certa. Invista no lugar certo. Né? Aí Lucas 16 te dá um conselho. Como você fazer? Até eu li Efésios 4 lá, que diz que a gente trabalha para ter que repartir. Não é trabalhar para ter, para juntar. É para ter que repartir. É o que está escrito. Essa é a forma de juntar tesouro no céu. Agora vamos ver Lucas 16. Há um conselho de Deus ali. Ah, você pode dizer assim, mas Deus me deu tanta coisa, me deu prosperidade, eu tenho bastante dinheiro. Então tá, quero ver como é que você vai aplicar esse dinheiro. Então, aqui nós temos, começando no verso 1, né? E dizia também aos seus discípulos, este é um ensino para os discípulos. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O mordomo disse consigo, que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Você vê que algo parece meio que é contraditório, né? Ele foi acusado de dissipar os bens. E qual a atitude que ele fez depois? Que atitude tomou esse mordomo? Dissipar os bens, ele estaria fazendo alguma coisa errada com seus bens. Mas agora, como o Senhor vai louvar esse mordomo? Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Olha a sabedoria, né? E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse ele, toma a tua obrigação e assentando já escreve 50. Disse depois a outro, e tu quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse, toma a tua obrigação e escreve 80. Agora, ó. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. A parábola é para os filhos da luz, né? Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Está aí uma boa aplicação para granjear amigos, ganhar almas, ganhar vidas para o Senhor. Amigos que vão te receber na eternidade. Vão estar com você? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça para que quando estas vos faltarem, né? Esta riqueza desse mundo, que um dia vamos deixar, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, olha, se você aplicar corretamente os bens, em prol do reino, em prol das almas, que são o tesouro que Deus quer, né? É como aquele versículo lá de trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Então, no Velho Testamento, tinha lá o templo, então, eles achavam que era a casa do tesouro, né? Que o tesouro era o dinheiro, os dízimos que eles traziam. Mas veja o versículo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual o tesouro que está na casa? O tesouro é Cristo e você. São as vidas que estão ali. O tesouro não é... Porque a gente fala da casa do tesouro, quer dizer, vamos considerar a Receita Federal, a casa do tesouro do Brasil, o Banco Central, né, no caso. Será que aquilo lá é tesouro? O senhor estava falando a casa do tesouro. Porque naquela casa tem Cristo. Naquela casa tem os redimidos que são o tesouro de Deus na eternidade. Esse é o tesouro. Os dízimos é para ajudar esse tesouro, mas os dízimos não são o tesouro. O dinheiro não é o tesouro. O tesouro são aqueles que estão na casa. Glória ao Senhor. Você é o tesouro. Cristo é o tesouro, maior de todos de nós. Então, vamos granjear amigos com as riquezas da injustiça. O que você fizer a um dos pequeninos, irmãos, você está fazendo a Cristo e está juntando tesouro no céu. O provérbio diz assim: quem dá aos pobres, empresta para Deus. Esse provérbio é verdadeiro, está na Bíblia. Não é criado aí pelo pessoal do mundo aí que fala tanto esse provérbio, né? E às vezes eles vão lá e dão uma esmolinha para aliviar a consciência, né? Mas eles não suprem a necessidade de alguém. Quando suprem, tocam trombeta com aquilo que lhes sobeja, né? Mas não renuncio o mundo. Olha só, vamos continuar o verso 10 aí de Lucas 16. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Agora verso 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, e agora? Quem vos confiará as verdadeiras? Quem é o único dono das riquezas verdadeiras? Deus. O Senhor. Agora, se você não é justo nas riquezas, né? Se você não é fiel nas riquezas injustas, que é os bens que você tem nesse mundo, você vai ganhar as verdadeiras? Se você não é fiel em aplicar corretamente as riquezas injustas, como você receberá as verdadeiras no céu? Verso 12. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Olha, tem algo que é nosso, que não está na terra. Mas se eu, naquilo que não é meu, que está neste mundo, é alheio, né? Eu não sou fiel, quem vai me dar o que é meu? É aquele, aqui, na parábola dos talentos, o Senhor diz assim, ó, venha, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Há um gozo proposto que é nosso. Havia um gozo proposto para Jesus, que era dele. Mas ele, o que aconteceu? Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então a cruz vai eliminar tudo aquilo que poderá nos colocar para viver nossa vida neste mundo. Então nós vamos receber o que é nosso. Quando o Senhor voltar, vai nos chamar. No mesmo ensino de Jesus, lá de Mateus 6, ele conclui aqui, com a mesma palavra, verso 13. Depois nós vamos ver como realmente o ensino lá é o mesmo. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. O nosso coração tem que estar livre do que é terreno. E o nosso coração tem que estar depositado nas coisas celestiais. Vocês podem ver 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, vê que Paulo frisa, a questão não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, a questão é a cobiça. Porque nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Qual foi a confissão de Jesus diante de Pilatos? Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Esse foi o testemunho que ele deu. O bom testemunho de Jesus foi esse testemunho. Diante de Pôncio Pilatos. Está lá, acho que é em João 18, né? está esse testemunho lá. Quando Pilatos está diante dele, dizendo que, olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar. O Senhor disse que nenhum poder teria sido dado a ele se não viesse de cima. O Senhor poderia pedir mais de 12 legiões de anjos para pelejar, mas ele disse que o reino dele não é deste mundo, senão ele, os seus servos pelejariam por ele. O Senhor realmente foi fiel até o fim, tomando aquela cruz. Jesus deu testemunho de boa confissão. Aí Paulo diz: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, salte um pouquinho o verso 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Né? Pode ser que algum crente seja rico neste mundo, tenha bens, riquezas e tal. Mas um mandamento de Deus para eles: que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Agora vem: tesouro no céu, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Tesouro no céu, para que possam alcançar a vida eterna. Esse é o tesouro, vida eterna. Cristo Jesus. Achou, Enés, o texto?
Verso
36. 18:36 de João. A boa confissão de Jesus. Testemunho de boa confissão. 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Categoricamente, Jesus fechou o assunto. Você viu aqui, né? Como aplicar as riquezas. Lucas 16, 1 Timóteo 6, e agora 1 João 3, 17. Faça isto, você vai juntar tesouro no céu. Verso 17 diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Servir os irmãos necessitados é ajuntar tesouro no céu. Em Gálatas, Paulo diz: não cansemos de fazer bem, porque no seu tempo nós ceifaremos. Então, irmãos, esse mandamento do Senhor Jesus é tão precioso, tão rico, porque ele quer que nós alcancemos as riquezas dele, né? Vamos agradecer ao Senhor, então. Senhor, obrigado.